Olá, ouvinte! Seja bem-vindo à terceira temporada do Mapa do Tesouro, o podcast oficial do Tesouro Direto. Eu sou Gabriel Falck e é um prazer estar de volta para mais uma temporada de discussões e análises sobre o mundo dos investimentos. E para começarmos bem a nova temporada, a gente vai falar um pouco sobre o Tesouro Direto no segundo semestre de 2022. Quais os melhores títulos para investir e o que podemos esperar do cenário econômico para os próximos meses? Bom, para nos ajudar nessa análise, o Frederico Fernandes, coordenador de produtos da B3, está aqui comigo hoje. E aí, Fred, como é que você está?
Tudo bem, Falck. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes do Mapa do Tesouro.
Fred, o prazer é todo nosso, cara. Ó, então, ouvinte, vem com a gente porque, a partir de agora, a gente vai entender como será o segundo semestre de 2022 para o Tesouro Direto. Fred, a gente viu que mês a mês a Selic ia aumentando aqui no Brasil. E cara, por que que ela teve esse aumento praticamente constante durante o primeiro semestre?
Bom, a gente começou num ciclo de aumento da taxa Selic desde o segundo semestre de 2021. Esse ciclo foi para tentar combater a inflação, né, que chegou aqui no país e está acontecendo no mundo. A gente tem um ambiente de macroeconomia impactando em todo o cenário mundial, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Tivemos outros fatores também por conta da pandemia, economia desacelerando. Então, o Brasil foi um país que começou a lição de casa um pouco mais cedo do que os demais países. E a gente, né, está pegando agora uma situação de alta na Selic, isso está impactando nos investimentos, porém, a gente tem uma expectativa aqui favorável. Tá? Então, é um momento bom para que a gente faça os investimentos. Isso tem sido reconhecido em cima do produto do Tesouro Direto, já que a gente está batendo mais de 2 milhões de investidores, um saldo de mais de 90 bilhões em investimentos no produto. Então, isso tem aquecido muito o ambiente de investimentos de renda fixa.
Esse é um ponto até importante de você trazer, porque ali mês a mês, a população e quem já investe é impactado por acompanhar para onde está indo a taxa básica de juros aqui do Brasil. Fred, quais são os impactos disso tudo para o rendimento dos principais investimentos aqui no Brasil? CDI, CDB, imobiliário, entre outros.
Olha, o impacto, ele é muito grande, né? Todos esses produtos que você citou, eles estão ligados ao aumento da Selic. A taxa é a taxa referencial utilizada para fazer o vínculo a todos esses investimentos.
Perfeito. E qual que é o impacto disso com o Tesouro Direto?
A taxa Selic tem impacto nos investimentos do Tesouro Direto, principalmente no Tesouro Selic. Temos visto uma alta procura em todos os produtos do Tesouro Direto e batemos recorde na quantidade de investidores, chegando aos 2 milhões.
Mas Fred, só no Tesouro Selic ou também, por exemplo, tem impacto com o Tesouro IPCA ou até mesmo no pré-fixado?
Olha, todos os produtos são impactados. Diretamente seria o Tesouro Selic. Tá? Mas a gente tem um impacto também no IPCA+, nos pré-fixados. Tudo isso faz com que todos os títulos eles sejam reajustados para que as condições de mercado sejam favoráveis ao produto.
Se mantenham aí atrativas para quem está investindo seu dinheiro, né?
Exatamente.
E sobre a inflação, a gente já deu um cheiro sobre a inflação no comecinho aqui do episódio, mas qual que foi o principal impacto dela no primeiro semestre aqui no Brasil?
A inflação, a gente tem visto, né, a alta da inflação, então o país está vivendo uma alta inflacionária, aliás, o mundo está vivendo uma alta inflacionária, muito por conta, né, do momento de pandemia, né? Então a gente teve aí um grande momento de pandemia, a gente está tendo uma guerra, né, vivenciada ali pela Rússia e Ucrânia, e isso tem afetado diretamente o ambiente econômico, né, da nação inteira, do mundo, e isso também tem tido reflexos aqui no Brasil. O Banco Central aumentou a taxa Selic para tentar conter a alta inflacionária. A gente tem visto um resultado positivo, né? Uhum. E isso também faz com que os produtos de renda fixa eles fiquem mais atrativos, né? Então, um pouco, né, desse contexto todo favorece o ambiente aqui do Tesouro Direto para atrair novos investidores.
E Fred, esse aumento da inflação tem um efeito direto, uma relação direta com intenção ou até mesmo risco de investimento?
Não, o Tesouro Direto é um produto lastreado pelo Tesouro Nacional e é o produto de investimento mais seguro do Brasil.
Perfeito, uma confiabilidade para quem em momentos de incerteza, onde a gente vai no mercado e está vendo que tudo está aumentando de preço, a gente se sente muito mais seguro em estar alocando o nosso dinheiro, o nosso investimento, realmente no lugar mais seguro para se investir dentro do Brasil. E Fred, por que que os títulos relacionados à inflação podem ser uma boa aposta no longo prazo?
Olha, Falk, os títulos ligados à inflação, eles são uma boa opção, principalmente a longo prazo, pois eles garantem o poder de compra do investidor. São os títulos a longo prazo, então a gente tem os títulos mais longos do Tesouro Direto, né? E você pode garantir esse poder de compra por muitos anos.
Eu acho que é legal até a gente conectar com o ouvinte que garantir poder de compra é, na medida que a inflação vai aumentando, ou seja, o teu poder de compra vai diminuindo, o título que você comprou também ele garante, que ele vai pagar a inflação e vai pagar um valor ali superior. Seria isso, Fred?
Isso.
Fred, a gente falou até agora de dois indicadores bem importantes para o Tesouro Direto. Mas falta entender aqui, junto com o ouvinte, como que o Tesouro Pré-Fixado também se encaixa nesse cenário. Como que o Tesouro Pré-Fixado se comportou nesse primeiro semestre?
Olha, o Tesouro Pré-Fixado, ele também teve um bom comportamento, né? Dentre todos os títulos do Tesouro Direto, ele não é o título mais representativo, né? Mas em termos de volume. Porém, é um título que vai te garantir, numa data pré-determinada, um valor contratado desde a data da sua compra. Lógico que depende muito do momento em que você está entrando nesse título, uhum. né? Então, essa análise ela não é binária, você precisa fazer uma avaliação de mercado e ela também vai te garantir ali um retorno. Você tem um retorno garantido, então você não está ali oscilando, né, junto com o mercado, Sim. né? Como funciona os produtos que são pós-fixados.
E, cara, com o aumento da Selic, o Tesouro Pré-Fixado ainda pode ser uma boa opção de investimento para o nosso ouvinte?
Olha, ele pode ser uma boa opção, tudo vai depender do perfil do investidor. Então, no Tesouro Direto, a gente tem aqui títulos para todos os perfis. Se você tiver um perfil um pouco mais conservador, você pode, certamente, ali escolher o Tesouro Pré-Fixado e ter ali uma garantia de que você vai receber uma taxa que você, no momento do seu investimento, você já sabe qual é.
Perfeito. E, bom, considerando tudo que está acontecendo ao redor do mundo, os indicadores econômicos, eles podem impactar na parte de rentabilidade de um tesouro pré-fixado, por exemplo?
Olha, eles podem impactar no momento em que você está comprando. Então, a curva ali, ela é feita a análise diariamente. Porém, a partir do momento que você fez a compra, você tem uma taxa garantida até a data de vencimento do título.
Perfeito. Fred, a gente conversou bastante até aqui, a gente fez até uma mini retrospectiva falando um pouco do aumento da taxa Selic aí nos últimos meses. Agora, sem aqui futurologia, não trabalhamos com isso, eu quero conversar contigo daqui pra frente, daqui até o final de 2022. Para terminarmos de entender todo esse contexto, como que deve ser o fim do ano para os nossos investidores?
É um momento propenso a investimento, principalmente em renda fixa, então temos visto um grande número de investidores no Tesouro Direto. Apesar do momento, né, a gente tem um cenário aqui político agora no segundo semestre, temos Copa do Mundo, alguns outros eventos. Mesmo com todos esses eventos, a gente ainda vislumbra um cenário positivo aqui para os investidores e investimentos em renda fixa.
Legal. E o resultado da última reunião do Copom, ele é positivo para os investidores do Tesouro Selic?
Sim, ele é positivo. A gente viu uma alta ali na Selic de 50 basis points e isso contribuiu para a entrada de novos investidores. A gente teve ali um reflexo nos preços e isso fez com que a procura pelo produto aumentasse.
Perfeito. Fred, ainda temos mais algumas reuniões do cupom até o final do ano. Quais que são as principais vantagens de se começar ou continuar investindo no Tesouro Direto nesse segundo semestre?
Falk, temos muitas vantagens para continuar investindo no Tesouro Direto ou iniciar os seus investimentos. Quanto mais cedo você começa a investir, melhor é. E se você aproveitar esse ciclo de alta na Selic, você pode ter uma rentabilidade muito compensatória. E complementando, esse investimento ele pode ajudar na sua reserva financeira. Se você ainda não tem uma reserva financeira, você pode iniciar sua reserva financeira comprando os nossos produtos do Tesouro Direto.
E Fred, a gente até já conversou em episódios passados aqui o quão importante é ter uma reserva de emergência, principalmente por tudo que a gente viu e passou nos últimos anos, considerando pandemia e todo o cenário brasileiro que a gente aborda aqui com frequência dentro do mapa do Tesouro.
Com certeza, a formação da reserva de emergência ela é primordial atualmente, né? O momento da economia, por ser incerto, né? A gente, enfim, viveu um longo ciclo de pandemia e isso afetou o investimento, né? A reserva reserva ali de emergência de todas as famílias. Começar hoje é algo que, se você ainda não iniciou, pense no seu futuro e faça um investimento para que você mantenha o poder de compra ali da sua família.
Bom, hoje a gente fez um exercício muito importante de contexto, que pode ajudar os nossos investidores que estão chegando ao Tesouro Direto a entender melhor como que os títulos se comportam em diferentes cenários. Fred, muito obrigado por nos ajudar a entender melhor como foi o primeiro semestre do investidor do Tesouro Direto e também dar algumas pistas do que a gente pode esperar para o final desse ano.
Show, Falk, muito obrigado pela participação. Foi um prazer imenso estar aqui com você e com os nossos investidores e eu agradeço muito. Quando for possível, gostaria de participar novamente. Um abraço.
Bom, por hoje é só, galera. Esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do Mapa do Tesouro. E logo estaremos de volta para falar mais sobre investimentos, planejamento financeiro e finanças. Se você curtiu o papo de hoje, não se esqueça de seguir o Mapa do Tesouro no Spotify ou onde quer que você escute o nosso podcast. Além disso, nos siga nas redes sociais e interaja com os nossos posts. Você pode mandar dúvidas, comentários e o que você quiser. Obrigado por estar conosco em mais um episódio e até a próxima.